Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 38 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estou aqui em mais um desses episódios especiais que nós temos. Isso tá ficando redundante, estou com medo de já não dá para falar mais que é especial, porque se todos são, acaba perdendo a graça. Mas esse é especial. Mais uma vez, bom, eu não vou falar ainda, deixa eu trazer primeiro ela, a nossa... Ela? Sim. Sim, ela. Ninguém mais, ninguém menos do que ela. A Paula Freira das Danças Urbanas. Sim, ela, a construtivista do movimento. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanches.
Uhul! Obrigada, gente.
Paula Freira.
Sempre bom estar com ele, ele.
Quem?
Ele. A pimenta que faz arder os nossos questionamentos. O sal que tempera nossos conhecimentos. O açúcar que adoça os nossos pensamentos.
Puta que pariu! Incrível, incrível.
Você agora, está... não, peraí, para. Eu preciso falar uma coisa. Até eu mudar pro sal aqui, ia ser o Paulo Freire.
Não ia.
Juro, jurão, jurão, eu não estou zoando, por isso que eu fico com uma cara quando você falou. Ainda bem que eu vi o açúcar que caiu no chão e a galera que tá aqui em volta não vai me deixar mentir.
Ia ser o Paulo Freire?
Ia, eu vi o açúcar no chão, mudei tudo.
A gente tá numa sintonia, Tatiana.
Nossa,
é assim,
senhora. Aí você ia falar primeiro, eu ia falar depois.
Se se lascar, ia ter que improvisar.
Aqui, sabe?
Muito bem. Mas, Tati, não estamos sozinhos aqui, né?
Estamos com eles!
um apelido para cada?
Não.
Acho melhor não. Vai dar errado. Bom, estamos aqui, como já está se tornando uma tradição desde o ano passado, estamos com os queridos, amados, entusiastas da dança e do... contundentes, estudiosos, aquelas pessoas que estão querendo se transformar em melhores professores, melhores ensinantes, promotores de descoberta na dança. A galera que está participando desta edição atual do Class Master. Sejam bem-vindos todos vocês, muito obrigado. São 11 pessoas de diferentes lugares do Brasil. Todos eles aqui se ferrando nas nossas mãos, né?
Levando pé na orelha, pé em tudo que é lugar.
Sim, estão sendo massacrados desde sábado, já aqui no nosso terceiro dia de ignorância cognitiva, violência cinética. Sim, então quero aqui recepcioná-los com todo carinho, é um prazer tê-los participando do nosso podcast. E para iniciar, de forma concisa, gostaria que cada um de vocês falasse para nós aqui o nome e a cidade de onde vem, se for possível. Vamos começar aqui pelo meu lado esquerdo. Por favor, apresente-se.
Meu nome é Silvano Carvalho e eu venho da cidade de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul.
Sucesso.
Eu sou a Maureen Rodrigues, eu venho de União da Vitória, no Paraná.
Ótimo.
Ariane, venho de Arapongas, também no Paraná.
Yes.
Eu sou a Carol, venho de Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
Jaraguá do Sul.
Eu sou a Jaque, vindo de João Pessoa, Paraíba.
Uma voz conhecida aqui, né?
Conhecida aqui, gente.
Uma participante de outros carnavais.
Tá ganhando já a carteirinha de milhagem.
Quem mais?
Meu nome é Vinícius Hernani, sou de Campinas. Meu nome é Lucas Roberto, sou de São Cristóvão, Maracaju.
Yes.
Meu nome é Krishna, sou de Campinas, São Paulo.
Eu sou o Carlos, de Florianópolis.
Eu sou o Renan, de Belém do Pará.
Sou a Valéria, de Brasília.
Eu sou a Tati, de São Paulo.
Sucesso. Bom, essa galera muito querida está conosco aqui. Para quem não sabe do que se trata ou não se lembra, o Class Masters é um curso voltado ao aperfeiçoamento de professores nas danças urbanas, que começou em 2004 comigo e a Tati, com a participação do querido Frank Ejara. Durou até 2008, quando a gente percebeu que a gente ia se matar se a gente continuasse fazendo, porque dava um trabalho desgraçado, e a gente decidiu dar uma pausa. E essa pequena pausa se tornou um hiato de 11 anos. E esse curso retornou em 2019, com duas turmas no ano passado, e essa aqui então a terceira turma de pessoas aqui em tratamento, né? Porque são loucos, são dementes, estão aqui, estamos tentando curá-los, mas até agora a previsão é de piora. Muito bem, então eu vou dar aqui só uma prévia da pauta, porque inclusive os nossos participantes não sabem qual vai ser a pauta.
Vocês não estão vendo a cara deles, de medo.
E nós escolhemos uma pauta que só poderia ser resolvida com pessoas como essas. Eu e a Tati não teríamos como tratar desse assunto só nós. Uhum. Então a gente vai aproveitar essa presença ilustre aqui. E a pauta é: qual é a moda dos cabelos nas danças... Não, brincadeira.
Olha isso aí, velho!
Nossa! Eu tinha que estar filmando agora.
Era meu local de fala.
Meu local de fala.
Bom, não era isso. É porque aqui tem de tudo. Tem inclusive uma careca reluzente. Então a gente tem várias amostras diferentes. Mas não... o tema de hoje, que para quem está ouvindo aí já viu ali o nome do episódio, o nome do episódio é As Bolhas da Dança. Então nós vamos falar sobre o pessoal do balé, que dança bastante e com a sapatilha, e quando chega em casa à noite, tira a sapatilha e tá com o pé... Não, não é isso?
Ai, meu Deus, gente, ele tá tipo o Sérgio Malandro. Hoje, não sei o que deu. Aliás, o próximo apelido já tá até feito.
Bom, a gente vai falar sobre as bolhas da dança no sentido... A gente usa a palavra bolha para falar dos nossos recortes contextuais sociais, né? Os meios em que nós nos formamos, os meios que nós habitamos socialmente e todas as propriedades inerentes a cada um desses recortes. A nossa visão de mundo, ela é moldada pela nossa história e a nossa história, de certa forma, a história direta, ela acontece razoavelmente dentro da nossa bolha. Portanto, a nossa percepção do mundo, nossas opiniões, nossas preferências, tudo que a gente entende como o mundo funciona, o paroquialismo da nossa existência é entendido como a bolha. E na dança, nada diferente. A gente tem bolhas existenciais, profissionais, de interesses ligados ao mundo da dança, né? A dança por si só é um oceano de possibilidades, de interesses, de possibilidades, né? A dança pode ser entendida como algo praticamente infinito. Porém, a dança não é infinita necessariamente na nossa vida, ou o uso que nós fazemos dela não é infinito. E como a gente consegue lidar e entender a dança também tem limites. Portanto, é isso, as bolhas em que a nossa dança vive, habita, né? A gente traz a nossa dança aí conosco e essa bolhazinha nos acompanha. Essa bolha aumenta, ou essa bolha às vezes pode até ser reduzida, né? Mas elas têm diferenças entre elas. E o plano hoje é a gente tentar comparar isso entre nós, como é a dança na sua realidade, no seu contexto, na sua formação principalmente, e tentar bater aqui as percepções, as consequências dessas vivências restritas e como elas conversam entre si, como acontece esse diálogo, ou às vezes o embate, como a gente percebe e estranha as bolhas demais. Esse é o plano para hoje. Estou correto, Tatiana?
Tá correto. Gente, aquele falou de um jeito tão filosófico. Nossa, que eu fiquei aqui assim, Henrique.
É muito menos do que isso, na verdade.
E eu que sou a Paula Freira, né? Bom, a gente, no tudo que é episódio, a gente fala muito do lance de cada pessoa desenvolver sua dança num certo tipo de ambiente. Né? Então tem um que é autodidata, tem um que sempre dançou em grupo de dança, tem um que andava com o povo que treinava na praça e aí foi levado a batalhas muito cedo. Tem um que a mãe matriculou na escola de dança e sempre estudou lá dentro. Então, assim, quando essas pessoas se encontram num ambiente comum como aqui, com certeza tem uma riqueza aí de experiências e também modos muito diferentes de ver a dança, que de certa forma é a mesma, que a gente está entre pessoas praticantes, né, e que vivem danças urbanas.
Sim.
Mas que certamente cada um tem não só a sua história de vida e a coisa de onde você mora, mas também muito a trajetória pode ser muito diferente, né?
Sim.
De um para outro.
Sim.
E aí é legal a gente falar disso, né? Como quando você encontra os outros, você percebe o que te falta, né? Ou o que você tem a oferecer, ou como é diferente o seu ponto de vista, enfim, essas coisas. Acho que é muito rico a gente falar disso.
Ótimo, perfeito. Então, chega de introdução,
uhum.
Bora pro papo de hoje. Papo de hoje. Tati, antes de começar o papo de hoje, eu pulei aqui uma etapa tradicional do podcast, o pessoal aqui que me lembrou. Ainda bem que a gente tem ouvintes do podcast aqui entre nós.
E eu, né, vou aqui dizer um negócio.
Diga.
Eles te lembraram, sabe por quê?
É.
Porque eles se organizaram pra fazer o jogral. É. Se não é eu fazer o jogral, que às vezes você me xinga aqui, que eu tô fazendo jogral, não tava eles lembrando do negócio, porque é o jogral que os fez lembrar do negócio.
Deixa eu te perguntar, você estudou o telefone?
Eu faço leitura labial e vou falando.
Então,
assim que é divertido, com emoção.
Ótimo, então vamos nessa. Pra você que tiver pautas para sugerir, pessoas que você gostaria que participassem, manda para nós uma mensagem de voz, identifique-se, fala seu nome, cidade, manda para nós o arroba do Instagram e manda aí sua ideia, sua sugestão para a gente usar esse áudio e colocar aqui. E se ainda você tiver algum texto que você gostaria que fosse lido aqui no Diga Lá, manda para nós escrito aí, também se identificando, e a gente usa isso aqui no episódio. Tudo isso acontece pelo mesmo telefone, que é o 011-984-07-2938. Incrível, sucesso total, maravilhoso. Bom, posso começar com pergunta então?
Para
variar um pouquinho?
É, pra variar, será que vai ser pra mim?
Não, aqui é geral, quem quiser se manifestar, que traga aí pra mesa. Eu queria perguntar quantos de vocês começaram na dança por vontade própria? Acho que é até mais fácil perguntar o contrário. Quem foi enfiado na dança porque alguém quis te colocar na dança, geralmente os pais, ou enfim, alguém... Tem alguém aqui que entrou na dança não por vontade própria? Não? Todo mundo entrou por vontade própria.
Sim.
Vocês ouvintes aí perceberam que ninguém se manifestou, né? Então vamos por outro caminho. Quem entrou na dança dentro de estúdio de dança? Opa, temos aqui dois.
Eu.
Eu também, na verdade eu entrei na dança por causa de academia de ginástica, então...
É,
eu...
mas, ah, então eu também. Yeah. Não sei.
Ok. Eu tô tentando pensar aqui pra gente tentar identificar o início dessas bolhas, né? Então, deixa eu ver, aqui da galera, quantas pessoas iniciaram na dança já dentro de uma companhia, de um grupo de dança? Temos dois, três. Quatro. Ok. Então tá bem dividido aqui, né? Quem entrou na dança já direto querendo batalhar? Temos uma, a Big Girl, claro. Nossa Big Girl, Jack Casey, sempre, né, por aí. Muito bem. Tati, se desse para resumir, tem que voltar para você. Eu já fiz o levantamento aqui, agora a gente tem que começar a conversa. Se desse para resumir, se desse para escolher assim, ó, cinco palavras... para tentar definir a sua bolha da dança atual, sua bolha da dança, ela é feita do quê? O que, que tem? Essa dança, ela serve a qual propósito? Essa dança, ela existe baseada em quais forças? Ela depende do quê? Para que, que ela serve? Enfim, como você entende seu contexto atual relacionado à dança?
Com palavras?
Eu achei que fosse mais fácil, mas se não for palavras, você pode descrever.
Nossa senhora, com gestos é ótimo. Oh, meu Deus! Hoje, o meu contexto, a minha bolha... Primeiro, eu diria que a minha bolha, hoje, é uma bolha gigantesca. Ela foi passando de uma bolinha para uma bolha maior, maior, maior. Então, hoje, a minha bolha, ela é composta de um pouquinho de tudo.
Certo.
A parte principal da minha bolha são as relações humanas.
Ok.
Que é o que eu valorizo mais. Então, tudo que aparecer, assim, de elemento, de oportunidade, de tipo de evento, de qualquer coisa, os que têm as relações humanas bem cuidadas me interessam mais, então é para esse lado que eu vou. Eu acho que é uma bolha de pensar muito a dança, não é uma bolha tão da prática da dança, não é uma bolha na minha prática de batalha, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa bem afastada do ambiente de batalhas, tanto batalhando quanto como jurada. E na minha bolha também tem muito forte a parte artística. Então é uma bolha bem voltada para o ensinar da dança e para a parte artística, que me interessa muito, assim, de pesquisa mesmo, enquanto arte, dança, performance. Mas é uma bolha que tem todo mundo, assim, porque eu posso estar com essas pessoas de tudo que é canto do Brasil, porque eu posso ir a tudo que é canto do Brasil. Às vezes eu devo ir a tudo que é canto do Brasil, porque é o meu trabalho. Então é uma bolha muito diversificada, eu diria.
Dá para pensar, né, que conforme a gente passa mais tempo lidando com dança, e isso, se nós formos expostos a realidades diferentes, né, contextos diferentes, dá para imaginar, entender assim que essa bolha vai se expandindo, né? O que contém ali dentro, que está contido ali dentro, vai se desenvolvendo e vai absorvendo coisas que estão na proximidade, assim, dos extremos da bolha, né? Vai englobando mais coisas e essa bolha vai crescendo. Então, é de se pensar, por exemplo, que pessoas mais jovens e que, portanto, consequentemente, têm menos tempo de vivência com a dança, tenham bolhas menores, com mais restrições, ideias mais fechadas e percepções de potencial menores, né, menos amplas. E então quero jogar aqui para nossa mascote. Ela já falou: ai meu Deus. Você hoje, Carol, com 18 anos, tô certo? Nossa participante mais jovem aqui dessa turma. A dança para você, ela serve para quê? O que te interessa? Como é que funciona a dança na tua vida? Quanto da tua vida ela ocupa? Não sei, eu estou te jogando perguntas para te fazer pensar, mas eu quero tentar entender se há uma diferença entre essa bolha da Tati e a sua bolha menos longeva, né, mais jovem. Como é que é para você? Dança?
Ai, que pergunta difícil.
Sim, aqui é o pé na orelha, a gente trabalha com isso mesmo. É assim que a gente faz.
Então, a dança começou como um hobby na escola, que eu tinha interesse em participar de um grupo de dança urbana de hip-hop, e a minha professora chegou na minha escola e começou a dar aula. Eu falei: vou participar. Opa! E então, conforme eu fui tendo aula com essa professora, eu fui me interessando cada vez mais. E eu pensei, por que não fazer disso a minha vida? Estudar mais e estudar fundo dança, realmente, porque eu já tinha vivência na dança de salão, dança gaúcha, por causa dos meus pais. E eu nunca tinha me interessado em estudar realmente. Mas aí, com as danças urbanas, eu pensei, por que não? É uma possibilidade nova. Então, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu pensei, vou fazer faculdade de dança. E comecei ano passado na FURB e agora a dança, tipo, tá no meu dia a dia, mas não tão voltado para as danças urbanas, né? Porque a faculdade vai abranger toda uma bolha.
Maior.
Maior bolha até, né?
Exato. Mais diversificada.
Mas dá para pensar isso, né? É um momento de descoberta para ela, ainda tentando entender como é que funcionam essas ferramentas e tal. Aí eu vou jogar uma pergunta para o grupo, então. Vamos pensar nas bolhas regionais um pouquinho, né? Vocês que moram, então, em tantos lugares diferentes do Brasil, vocês conseguiriam avaliar... E agora eu peço que vocês não sejam tendenciosos aí, né? Na sua opinião, o que você valoriza, o que você gosta. Qual é a percepção de vocês em relação às bolhas regionais de vocês da dança, né? Como a dança existe, é vista nas regiões em que vocês moram? Uma coisa boa e uma coisa negativa. Como uma coisa boa dessa bolha, que você acha que lá na sua região isso é muito legal, e uma coisa que na sua região você percebe que não é tão bom assim. Alguém?
Opa, eu me arrisco, Henrique.
Vini de Campinas.
Yes, uma coisa muito boa dentro das bolhas da região de Campinas é porque o fomento artístico, o fomento às danças urbanas, ele é sempre constante. Então isso é muito bom, tem muita academia de dança, cada vez mais elas estão crescendo. Então isso é um ponto muito bacana. E um ponto negativo disso tudo é porque existem verdades absolutas em todos os lugares. Não vou generalizar, obviamente, mas isso é algo que pega muito há muito tempo lá. De verdades absolutas, de métodos mais efetivos, de corpos mais precisos, enfim, a verdade absoluta paira dentro das bolhas da minha região, Henrique.
Será que é só lá isso? Não sei, né?
Pois dizer.
E aí, alguém mais? Alguém se identifica com isso? Como tem coisas diferentes? Porque aqui a ideia é pôr para bater. Lá em Campinas, na visão do Vini, tem bastante fomento, a coisa tem espaço e alimento para crescer, mas tem esse problema que ele vê das verdades absolutas. Jaque, como é que é na tua região, lá na Paraíba? Campina Grande, tô falando?
Eu sou de Campina Grande, mas eu atualmente moro em João Pessoa.
João Pessoa. E aí?
Então, assim, um lado muito positivo das danças urbanas, vou falar das danças urbanas de forma específica, em João Pessoa e na Paraíba de forma geral, é que o pessoal gosta muito de estudar. Então é uma característica mesmo, assim, do lugar. Eu consigo ver, assim, tipo, essa sede por conhecimento. Mas realmente a coisa mais negativa, assim, que eu percebo é a restrição com a bolha. Como a bolha ela é fechada naquele lugar e não consegue expandir nem para outros lugares e nem para outras realidades. Então, para mim, o que mais é ruim na bolha é quando você não tenta olhar para outros lugares e compartilhar isso com outras bolhas ou com outras realidades.
Sim.
Entendeu? Então, na minha cidade e lá no estado da Paraíba, é dessa forma.
Eu quero fazer um comentário que eu estava aqui pensando, quando a gente estava começando a falar do assunto da bolha, até quando eu estava sugerindo esse assunto, que tem uma coisa que eu acho que é muito forte, assim, mas isso é mais quando a gente está começando a carreira, que é assim, a gente se apaixona tanto pela bolha que a gente está, e precisa alguém mostrar pra gente que existe lá fora da bolha, sabe? Se ninguém mostra que existe lá fora, meio que até você crescer e perceber que existe lá fora, passou muito tempo, às vezes.
Sim.
Então, eu acho que também, às vezes, a falta, né, é ter alguém que te mostre. Ou acontecer alguma coisa que faça você olhar para fora da bolha. Porque enquanto lá dentro está confortável, aquele é o mundo que você conhece. Se aquele é o mundo que você conhece, é tipo o show de Truman, né?
Sim.
Você está ali dentro e aquilo faz sentido para você e você nem sabe que existe o fora, né?
Mas
é meio isso, né? Eu vivo no meio de festivais. Tô num grupo, a gente vai pra festival, compete e volta. De repente você descobre que existe um mundo que não é só festival de dança, de competir no palco. Existem, sei lá, os eventos que tem aula e batalha. Deve ter gente que vai em festival de dança de palco que não sabe muito, que não conhece o mundo das batalhas, esse outro meio. Não sei, eu tô aqui imaginando, sabe?
Mas essa é uma das propriedades da tal da bolha social, né? Exatamente isso. Quando eu falei lá no começo do paroquialismo, né? Paroquialismo é um termo que quer dizer exatamente isso. Você nasce, cresce e é formado em uma certa sociedade, em um certo contexto, e a sua visão de mundo é apoiada nisso que te foi apresentado, né? Uhum. Você desconhece que existem possibilidades fora disso. E essa é uma das qualidades da bolha. O termo da bolha social, ideológica, ele é usado de forma pejorativa, porque ele indica justamente uma limitação na visão de mundo, porque você ou não foi exposto o suficiente, ou gerou algum bloqueio ali, né? Uma negação de outras possibilidades. Agora, eu fico pensando nisso, como que as bolhas continuam se sustentando? Porque, assim, um dos caminhos principais na contemporaneidade da manutenção das bolhas é justamente as redes sociais, né? Os algoritmos vão te entregando conteúdo que condizem com as suas ideias, com o seu gosto, com as suas opiniões. Então, você vai só fortalecendo as bordas da bolha. Beleza, isso faz sentido. Mas por que que nas danças urbanas isso, por exemplo, deveria existir também? Porque não deveria ser o contrário, já que a gente tem acesso à informação, independente de onde você está, por meio da internet, não seria então, não faria sentido pensar que as pessoas são expostas às outras realidades, são expostas, mesmo que elas não queiram, a uma outra gama de possibilidades no trato, no lido com as danças, e portanto essas bolhas não deveriam se dissolver a partir do momento que você está conectado? Não faz sentido? Fala, Carlos.
Eu arrisco dizer que é muito ligado ao ego, à zona de conforto, né? Quando você cresce tendo uma certa informação, vai chegar um determinado momento, não para todo mundo, mas que as pessoas só seguem o que foi dado no primeiro estímulo. E aí falta talvez questionamento e sair da zona de conforto. Eu acho que são coisas que são muito ligadas a isso que você está colocando agora.
Sim, a zona de conforto, né? Acho que a Valéria quer falar aqui. Manda!
Eu acredito também que a distância das cidades são também... Distância de cidade, de renda familiar, isso tudo influi muito. Então, sim, por exemplo, é muito difícil a gente falar de uma bolha de pessoas que têm alto poder aquisitivo de uma bolha das pessoas que não têm nada. Sim. Então, tipo assim, fica uma diferença muito grande e são pessoas que, basicamente, às vezes não conseguem se atingir, porque quem não tem grana, como é que vai para um festival que tem de alto porte, entendeu?
Faz sentido.
E quem tem grana, muitas vezes, não quer colar em eventos que acontecem na periferia. Então, muitas vezes, a maior dificuldade dessas bolhas se dissolverem é a condição social e a distância também das cidades, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu que sou de Brasília, para mim chegar em Manaus é um custo muito alto.
Sim.
E assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, a galera de São Paulo e Rio, que é próximo, é mais tranquilo. Mas quem é de longe, como é que essas bolhas vão se chocar? Entendeu?
Faz sentido, é verdade. É verdade. E tem mais um paradoxo aí, né? Por exemplo, pô, eu acho que faz todo sentido o que você está falando, Valéria. As diferenças sociais realmente são barreiras enormes para confrontar essas realidades, né? Mas tem um paradoxo nisso. Eu fico aqui só complicando o raciocínio, tá?
É.
Eu não sirvo para responder nada, é só para piorar.
O pé que vem na orelha é sempre o dele, viu?
Sim. Mas eu fico pensando aqui, né? Por exemplo, no meio das danças urbanas, que são linguagens populares, né? Danças vernaculares, que são todas oriundas de contextos menos favorecidos socialmente, financeiramente. E aí, quando a gente se envolve com essas linguagens, a gente é obrigado a pelo menos entender que isso veio desses contextos e a gente passa a lidar com essa consciência mínima. Não estou dizendo que as pessoas se conscientizam profundamente, mas pelo menos a noção de que você não está lidando com linguagens que vieram da nobreza, né, e tal, assim como o balé. Então, deveria ser um caminho, uma ferramenta de aproximação entre classes sociais, entre poderes aquisitivos distintos, né? Deveria ser. Será que é?
Mas eu acho que é um pouco, sim.
É um pouco.
Sim.
Sim.
Eu vejo, assim, por exemplo, se a gente olhar aqui em São Paulo, Henrique, eu acho que não fosse a dança, existem muitas relações de amizade, de namoro, de casamento, que não existiriam, certamente não existiriam, não fosse a dança.
Sim.
Tem muito casal de classe social muito diferente, tem muita amizade, tem muito convívio de pessoas. Então, eu consigo olhar aqui em São Paulo, porque já é uma cidade enorme, que a gente já consegue ter muita coisa acontecendo. Mas fora também, quando a gente olha em outros lugares, é que aqui a gente tem amizade com as pessoas, a gente consegue ver como as classes sociais diferentes convivem muito bem. Então você consegue ver, por exemplo, a Patricinha, que tem da família super rica, indo visitar a pessoa que mora no morro, indo comer um churrasco na laje do outro, de forma extremamente natural, que provavelmente não fosse a dança, essa aproximação não existiria, né? Não teria nem a oportunidade, não é nem que a pessoa não ia querer, mas não teria nem a oportunidade de se encontrar.
Sim. Eu também concordo.
Claro, poderia ser mais, tudo poderia ser muito mais, sim. Mas eu consigo ver um contexto positivo nesse sentido, sabia?
Legal. Vini, o que você ia falar?
Eu queria aproveitar, Tati e Henrique, para me corrigir. É, aqui é ao vivo.
Gente, olha aí, uma errata.
Para quem está ouvindo. Mas eu queria me corrigir, eu achei que a minha fala, eu não consegui falar o que eu gostaria. E à luz da resposta da Valéria, eu consegui entender o que eu gostaria de falar.
Ótimo.
Que é justamente o problema que eu gostaria de falar. É a socialização tanto das academias, tanto dos eventos. Porque se vê muito pouco dançarinos das academias em eventos de dança. Então, poxa, eu tenho a minha verdade, sabe? Nas minhas aulas. Todo mundo tem uma verdade. E eu acho que não cabe a mim julgar, decidir se a sua verdade ou a sua é absoluta. Então eu acho que eu fui muito equivocado e não foi bacana. Sendo que a socialização, para mim, é o que mais pega. A gente tem em Campinas a Estação Cultura.
Eita!
Que acontece, meu, se você for lá agora,
tá rolando
um treino lá. Então, a socialização lá funciona como uma resistência mesmo. A galera sempre tá lá, sempre tem b-boy, sempre tem a rapaziada do Moss Crew, que é uma grande referência.
Adoro,
em Campinas.
Adoro.
Tem gente que fortalece a cena lá.
Todos. E com isso, eu só queria me corrigir, pessoal, porque essa socialização, para mim, é o principal problema de Campinas.
Falta socialização.
Novamente, todo mundo tem uma verdade e não cabe a ninguém falar que ela é absoluta, hein? Me desculpem, parceiros e parceiras.
Ok, fiz uma errata aqui.
É muito ambíguo, essa coisa de... Cara, vamos contar, acho que mais de 20 escolas de dança lá. Muita
escola
de
dança. Nossa, com certeza tem mais de 20.
E você pensa assim, que um faz um evento e aí só vai o pessoal que faz aula na academia. Porque se você se for de outra academia, tá roubando aluno, não sei o quê. Então, acontece a disparidade, né? Vai um pro lado, vai um pro outro, mas não, é o que ele falou, não sociabiliza. Fica naquela bolha, vamos dizer, única, né?
Sim.
Daquele espaço, daquele lugar.
Você ia falar, Carlos?
É, agora, eu ia falar uma parada, mas agora, seguindo nessa linha aqui, eu fiquei pensando sobre a bolha lá de Florianópolis, né?
Legal.
E uma coisa boa que eu tenho a falar de lá é que tem muita gente boa lá, que dança bem pra caramba.
Tem mesmo.
Tem gente que dá aula bem também. E pra coisas de evento, são poucas pessoas. Eu diria que pessoa que organiza evento, são poucas pessoas. Eu acho que isso seria um ponto negativo, talvez... alguém ou algumas pessoas para tomar a frente para organizar mais eventos, assim, né? Claro que eu falando isso, mas eu também poderia,
sim,
talvez fazer isso. Mas eu tenho muita gente boa que eu acho que quando tem evento a galera cola, assim,
sim,
basicamente, mas sim, tem poucos eventos lá em Florianópolis, assim. Então acho que seria um ponto negativo e um ponto positivo, tem muita gente boa.
Maravilha!
Valéria!
Falando assim sobre um ponto negativo assim de Brasília, eu acredito que lá tenha muitos eventos, mas as pessoas não se conectam nesses eventos, assim, tipo assim, é muito difícil. E eu falo assim até por mim mesmo, assumindo meu erro muitas vezes, de que às vezes eu não compareço em alguns eventos de outros colegas que estão, tipo assim, estão reproduzindo algo para a cena, né, de Brasília. E eu acho que falta muito a galera assumir esse tipo de erro, né? Tipo assim, lá acontece muita coisa, mas são sempre as mesmas pessoas nos mesmos eventos. Não muda a rotatividade de pessoas e não muda a rotatividade da bolha. Por exemplo, se eu faço um evento na minha academia, são os pais dos meus alunos e os meus alunos.
Entendi.
Se outra academia faz outro evento, é os alunos daquela academia, entendeu? Então, tipo assim, a rotatividade de público nos eventos de Brasília é muito pouca. Então, significa que as bolhas, elas... realmente acontecem de fato nos eventos.
Vamos aqui para a Mauri.
Quero falar da bolha da minha cidade, que eu acho que daria o nome de bolha de sobrevivência das danças urbanas, porque eu e mais algumas pessoas que estamos nesse meio há muitos anos mesmo, a gente vem do nada e buscando sempre muito, sempre mais, né? E eu percebo que eu e as pessoas que trabalham nessa área sobrevivem, assim, porque a gente tem... Não é que a gente não tenha acesso, né? A gente tem, hoje em dia, como a gente falou, tem muito acesso às coisas. Ah, não pode viajar? Estuda, lê, vê vídeo, sei lá, conversa com outras pessoas, troca experiência. Infelizmente, eu não vejo muitos pontos positivos na minha cidade. Não temos eventos, não temos lugares para dançar. Muitas pessoas até me questionam por que eu não promovo isso. E realmente, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que posso fazer isso lá. E também, mas aí é complicado, é muito difícil. É dona de escola, são milhares de coisas assim. Mas eu tento promover algumas coisas e acontece essas coisas. Eu tento chamar outras escolas, mas realmente o cenário das urbanas na minha cidade é minúsculo.
Sabe quantos habitantes tem lá?
Juntando União da Vitória com Porto União, que é Santa Catarina, dá em média uns 120 mil habitantes. E assim, não tem meninos, é muito difícil. Então assim, eu denomino assim, bolha da sobrevivência das danças urbanas lá.
Sim.
A gente tentando
brigando formar pra...
público, formar...
Ficar.
É bem parecido com a bolha de Belém. A questão de... o positivo de Belém é que o cenário tem para onde crescer e está crescendo. Ultimamente, mais grupos de danças urbanas começaram a se formar, começaram a estudar, mas é difícil a gente conseguir produzir evento porque tudo é muito caro em Belém.
Ah,
então,
é mesmo?
Você tentar fazer um evento de danças que tenha mostra de dança, a pauta do teatro é muito caro para que a gente possa fazer. Ou então eu tento procurar um espaço adequado para dar uma aula de dança e também o valor às vezes é muito caro. Eu não tenho um espaço grande que caiba as pessoas. Por exemplo, a companhia que faço parte fez 13 anos de existência agora, só que ano passado foi a primeira vez que a gente teve um espaço só nosso, em que a gente pudesse ter todo o dia só pra gente. Então é muito difícil a gente se manter, a gente tenta manter os contatos com as pessoas, mas Belém também, apesar de ser uma cidade não muito grande, ainda assim as coisas são meio distantes. Então, é difícil, inclusive, você sair de um lugar para ir para outro, fazer aula, às vezes as pessoas também não saem. Então, a gente tenta se ajudar, mas ainda assim é bem dificultoso, assim. Mas está tentando acontecer. Isso é muito positivo.
É isso.
Está rolando.
Lucas, você ia falar alguma coisa?
Isso. Sobre Aracaju, nossa, Aracaju tem um potencial incrível para criar eventos de dança. Entendeu? Então, assim, eu acredito que... uma bolha muito negativa que aconteceu certa vez que me fez repensar bastante foi o fator da política estar inserido com as pessoas que representam a comunidade hip hop lá em Aracaju. Então, assim, foi algo que eu fiquei, caramba, como a política diz o que pode e o que não pode com as pessoas que representam a cultura, que são os dançarinos, as dançarinas, as crianças que, né, gostam disso. Então aconteceu uma cena, um episódio uma vez, onde pessoas disse que pessoa X não poderia entrar nesse evento porque adere às posições políticas de um certo partido político. Entendeu?
Isso é recente?
Isso é muito recente.
Bom, nenhuma novidade no front.
Se falar que não existe como a pessoa estudar, né, que é desenvolver lá, eu vou estar mentindo, porque sinceramente quando eu pensei que, caramba, aqui não tem nada, aí quando eu me fiz essa pergunta eu comecei a pesquisar, tá tudo na internet,
tá, sim,
é aplicativo, sabe, é pesquisa, é search, a pessoa tem que ir em busca. Eventos de dança, eu não lembro de um, tem muito encontro, porém esses encontros não fomentam tanta dança, entendeu? Então, assim, eu não vi uma escola particular ou algum órgão, a política está inserindo eventos lá. E uma bolha bem positiva lá é que a galera, principalmente do breaking, é muito lindo. E a galera do breaking chama as outras pessoas de outras linguagens para estar nos rolês dele.
Que ótimo.
Nossa,
isso é muito
incrível.
A galera do breaking é massa lá. E eu era meio assim, caramba, eu não vou falar com esses caras também. Mas não. Nossa, um salve aí pra Pequeno, salve aí pra Alex, Gil, Silas. A galera, eles são acolhedores, entendeu?
Sim.
Então, assim, hoje, se vocês me perguntarem, Lucas, como é o hip hop dança lá, como é o movimento lá, tem muito encontro. A galera bola muito a saia, porque as condições de criar um evento é muito complicado, porque eles pensam muito na imagem, entendeu? Quando eles criam, demora pra acontecer, mas quando acontece, vai mãe, vai tio, vai avó, entendeu? Então aquela impressão, aquele preconceito tem que ser quebrado, né? Tem que ser realizado de uma forma correta. E assim, certa vez eu levei um estudante de um programa social que eu fiz parte, que é o Programa Arte na Escola, para vivenciar o Nordeste Invest, evento criado pelo Rony Base, Breaking. Entendeu? Ele, nossa, foi um evento assim que eu achava, eu fiquei com muito medo, porque estava na minha responsabilidade de levar o quê? Quase 100 guris para participar. A Secretaria de Educação lá do Socorro ficou à frente para levar transporte para as comunidades carentes, porque eles não conseguiam ter condição para ir para lá para o evento. Então eu olhei assim, caramba, olha, tá acontecendo, tá dando certo.
Legal.
Mas eu sentia apenas eu tomar a frente dessa... pegar uma comunidade distante que não tem dinheiro para condição para ir para um evento desse e apenas eu, a força é... Não, é fraco, sabe?
Sim.
Eu não conseguia ver outras pessoas realizarem esse tipo de... Aí eu vim para cá, morando em São Paulo agora, e eu percebi que parece que acabou, sabe? Tá hibernado.
Sim.
Entrou hiatos.
Entendi. Fala, Jack.
Todo mundo, os meus companheiros, né, aqui falando sobre as bolhas das cidades, mas eu fico pensando também de uma problemática atual, né, que é a bolha das redes sociais, que enquanto está acontecendo várias coisas em vários lugares da própria cidade, tem muitos dançarinos que vivem na bolha do Instagram, por exemplo.
Sim.
E das redes, e afirmo para todo mundo, né, que não está acontecendo nada na cidade, que não tem possibilidade de movimentar a dança, ou de viver de dança, ou de estar junto com...
Sim.
As pessoas. E eu fico observando assim, que as pessoas estão muito conectadas virtualmente, mas não estão se conectando pessoalmente. Então, isso não está acontecendo, essa troca não está acontecendo com outras bolhas devido a isso.
Sim.
Porque está superficialmente olhando para as bolhas alheias. Acho que é meio que isso. Então, isso é meio que uma maquiagem. Então, eu me conecto com a bolha das outras pessoas a partir do que eu percebo. E não do que eu estou sentindo, do que eu estou vendo com o outro. Com a vivência. Né? Então, assim, a gente pensa que as danças urbanas é de festa, é de conexão e de troca, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, eu percebo que não, isso não está acontecendo, está bem superficial, e eu penso na problemática daqui a alguns anos, né? Como é que isso vai estar, como é que a dança ela vai se transformar a partir disso.
Sim.
É isso.
Ariane, quer falar?
Me identifico muito com tudo que todo mundo já falou. A Maureen falou ali do sul do Paraná, e no norte, na região norte, ele não é diferente. Eu acredito que também lá um ponto positivo é que são poucas as pessoas, mas são muito talentosas as que tem também. Mas eu acho que entra muito na questão do... Eu não sei se essa galera quer sair dessa bolha, sabe?
Sim.
Eu acho que escolhem. É uma escolha, é consciente de que... Eu prefiro ficar aqui porque lá também tem a questão da sobrevivência. Ao invés, assim, eu fico muito chateada porque ao invés das pessoas, tá todo mundo passando pelas mesmas coisas, todo mundo quer a mesma coisa, o mesmo objetivo, mas ninguém é capaz de, vamos junto comigo, vamos fazer esse negócio acontecer aqui, já que, né, cada um por si, vamos juntar todo mundo e fazer, e não, e fica cada um... concorrendo com outro, ou seja, o egoísmo ou o comodismo, enfim, eu acho que é muito consciente, assim, a escolha de eu tenho essa bolha e eu quero ficar aqui porque,
entendi,
né, se eu misturar ali, pode ser que, roubaram da minha escola, enfim, aquela concorrência básica que existe em todo lugar.
É unânime.
A matéria-prima da bolha é a passividade, né? Porque a ideia do paroquialismo, isso não dá para brigar contra isso, porque a gente não somos onipresentes, então a gente nasce em um lugar e a gente cresce em algum lugar, e é lá que a gente constrói nossa percepção de mundo. Mas a ideia de que o mundo é maior do que a minha cidade não é mais um segredo, né? Todo mundo sabe que o mundo é maior do que a minha cidade. E a opção de ignorar as outras possibilidades, até um certo ponto, ela era, não era uma opção, era a única possibilidade, porque a gente não vivia num mundo globalizado, não tinha as tecnologias que nos aproximavam mesmo que virtualmente, e nem as tecnologias que nos permitem fisicamente estar em outros lugares de forma razoavelmente acessível, né? Não quero falar aqui que todo mundo pode viajar, mas existe alguma possibilidade. Mas hoje em dia, que seja pelo acesso virtual, a percepção das outras possibilidades do mundo, ela agora, se você não atua em relação a isso, isso é uma decisão, né? Que tem a ver justamente com a ideia de passividade, de estar satisfeito, a ideia de que existem outras tribos e que talvez elas sejam inimigas, existem outras visões de mundo que talvez vão se confrontar com a minha e eu não estou afim, porque eles certamente estão errados, independente de quais são as ideias, mas eles estão errados porque eles não são nós, né? E a manutenção dessa ideia, né, tribalista, essa ideia regionalista, né, que não diz respeito à geografia, mas diz respeito à visão de mundo, ideologia. Isso é um grande problema que está apoiado na passividade. Tem uma frase do J.K. Chesterton que é: a tradição é a democracia dos mortos. Que é a ideia de que tem, o nosso passado já foi, mas continua opinando no nosso presente e no nosso futuro. Sim. A gente ignora todas as realidades possíveis na nossa atualidade em nome daquilo que nos foi ensinado, ou seja, do lugar onde a gente nasceu e cresceu, né? E não é para ser assim, né? Não mais.
Eu pensei agora num outro ponto de vista em relação ao que vocês estão falando, dessa questão assim, as pessoas não fazem, às vezes não tem o evento, é difícil fazer e tal, mas eu acho que também existe muito medo, porque para você fazer um evento, para você organizar alguma coisa, além de você ter que trabalhar muito, mas eu não acho que seja preguiça o grande problema. O grande problema não é preguiça de ter que trabalhar muito, mas é mais o medo mesmo. Porque por mais que seja um evento simples, demanda uma certa coragem, sim, porque pode dar errado, né? Então, para você organizar um evento, você precisa, de fato, abrir mão de estar numa bolha, em primeiro lugar, porque se você vai fazer um evento, você quer abrir a bolha, uhum, né? Então, você tem que ter essa coragem, que às vezes as pessoas têm medo, e também essa coragem que eu diria, que eu sempre cito muito essa palavra e esse termo do empreendedorismo, né? Sim. Mesmo que seja para organizar uma cypher, você tem que ser empreendedor, porque você tem que tomar atitude, você tem que tomar o risco disso, né? E você tem que dar a cara a tapa para isso dar certo ou não. Então, acho que às vezes rola um pouco de medo, porque poucas pessoas vão lá e colocam a cara, e eu não tô falando que isso é um problema e que é um defeito das pessoas, mas dá medo mesmo, né? Sim. Na verdade, estou defendendo as pessoas de que eu acho que às vezes rola um pouco de medo, então fica todo mundo esperando o mais empreendedor, ou o mais corajoso, ou o mais proativo fazer, porque todos acham que não são essa pessoa. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas falam, a gente está em algum lugar, alguém tem uma ideia, nossa, podia ter um evento só de não sei o quê, nossa, ia ser mal legal, né? Aí todo mundo para de falar, todo mundo olha para minha cara. As pessoas olham pra mim e falam. Eu fiz um gesto, tá, gente? De olhar aqui pra quem tá ouvindo. E olham e eu falo, oi, Tati, e aí? Você vai fazer, né? Eu falo, mas por que eu? Porque algum dia eu fiz, ou porque às vezes eu faço, porque eu faço um intensivão, que realmente é um evento que dá cara a tapa, porque sai totalmente da linha dos eventos que estão acontecendo hoje em dia, né?
Sim.
Então, talvez por isso, porque eu me arrisco, já entenderam que eu me arrisco, né? Talvez porque eu tenho escola, ter escola é o maior ato de coragem, né? As meninas têm escola aqui. Então, você é corajosa, você pode fazer. né? Então, eu vejo, eu falei, por que você não? Não, eu não sou, eu sou o que vai no evento, Tati, eu não sou o que faz. A gente fala isso pra mim. Sim. Não, Deus me livre, eu quero ser o que vai. Então, assim, se todo mundo quer ser o que vai no evento, nunca vai ter quem faz, né?
Você também quer ser o que vai, mas...
Não é, dá. Enfim, às vezes eu vou. Porque tem outros colegas que começam a fazer, inclusive Campinas, a gente tem o exemplo do Nenê, que é uma das pessoas que eu achava que era uma das pessoas que estava mais nos que vai, né?
E na verdade,
de repente, ele fez.
E tá nacional agora, né?
Então, meu, é isso. Mas do meio assim, que eu coando mesmo, assim, da galera, poucos são os que fizeram. Sim. E eu não tô falando que é um problema, tá? Tô falando que é porque realmente dá medo. Então eu entendo o não fazer, sabe?
A Valéria tá com a mão levantada, mas eu queria fazer uma intervenção aqui. Da nossa turma, eu só não ouvi a voz do Silvano ainda, então eu quero jogar a bucha para ele, mesmo porque depois a Letícia vai escutar, junto com o Amor, vai escutar aqui o pé na orelha, e aí eu gostaria muito que a Letícia escutasse a voz do pai dela aqui. Silvano, como é que é... Como é que você vê, a partir de tudo isso que você está ouvindo, Novo Hamburgo, você consegue identificar essas coisas? Faz sentido? Parece com a tua cidade, com a bolha da tua região?
É, eu acho que eu já venho numa caminhada de tempo na dança e eu já vi várias bolhas de vários formatos, né? E hoje a dança urbana em Novo Hamburgo, cara... Eu acho que tá bem legal em algumas coisas. Tipo, a galera tá estudando mesmo, a galera que tá na linha de frente, assim, né?
Sim.
Tá estudando, galera, dono de escola, principalmente que é mais voltado para dança urbana, ou que tem uma dança urbana forte, porque Novo Hamburgo tem muita escola mesmo. E a galera tá estudando, a galera que tá na linha de frente tá estudando mesmo, mas o problema que eu vejo ainda é que estuda... Mas volta para sua bolha.
Ah, entendi.
Tá ligado? É tipo assim, eu vou lá, vou estudar, vou voltar, mas não vou falar com ninguém da minha
Você
cidade
não
mais.
Ninguém,
entendeu? Não quero...
Pelo contrário, de repente, quanto mais eu sei, mais eu guardo.
É, tipo isso, ainda tá naquela história que eu vejo que é de muitos anos atrás, que eu já via, entendeu? Tipo assim, eu sei essa informação. É, não vou falar para ninguém. Vou ficar com ela pra mim, como se fosse mais importante ficar pra si do que compartilhar ela, entendeu?
Sim.
Então eu acho que tá mudando, nossa, mudou muito desde que eu cheguei na cidade de Novo Hamburgo, eu já vi uma mudança muito grande mesmo na dança e principalmente na dança urbana, porque eu já participei de grupo, já tive grupo... já dancei em outro grupo, então, tipo, teve várias situações, assim, várias bolhas aconteceram em vários momentos. Mas eu acho que Novo Hamburgo está crescendo muito, assim, na questão de dança, na questão de visão, de trabalho com dança. Tem, pô, tem muita gente boa lá, cara. Tem muita gente boa fazendo trabalho muito bom mesmo. E eu me dou praticamente com todo mundo, assim, de acessar as pessoas, mas de acessar não presencialmente, sabe?
Sim.
São poucas as pessoas que a gente consegue acessar presencialmente, tipo, sair daqui, ir lá no teu espaço, não sei o quê, aquela coisa, ou todo mundo se encontrar num espaço único.
Uhum.
Isso é uma coisa que não acontece muito não lá. É tipo assim, cada escola realiza o seu evento, cada aluno de sua escola vai no seu evento e cada um propaga isso da melhor forma que consegue. Volta no que vocês falaram, eu estava aqui antes dando uma analisada nisso. Mas eu acho que tem crescido muito, Henrique.
Mas acaba voltando para dentro
da bolha.
Mas
acaba voltando para dentro da bolha e daí... O quão é válido crescer e voltar para dentro da bolha?
Não é válido. O pai do método científico, Francis Bacon, fala que o valor do conhecimento é a utilidade. Se ele não servir para nada, não importa se ele é verdade ou mentira, ele não tem valor. Então não adianta saber, não adianta descobrir as coisas. Se isso não for posto na prática e não transformar positivamente alguma coisa... não tem valor nenhum. Não adiantou existir o conhecimento. Então não faz sentido. Valéria, você está segurando aí. O que foi?
Então, eu acho também que em relação a essa saída de bolha, muitas pessoas até saem da bolha, mas têm experiências ruins ao sair e decidem voltar de novo. Então não é uma questão só de tipo assim, ai, saí da bolha e tá tudo ótimo. Então muitas vezes o sair da bolha também é doloroso. Sim. E por isso o retorno da bolha.
Sim.
Então eu acredito que lá em Brasília eu acho que tem muitos casos assim. Então tipo assim, eu acho que tem muita gente, apesar, eu acho Brasília uma cidade que tem artistas incríveis. Sim. Na minha cidade tem muita gente incrível.
Também.
Mas eu acho que tem muita gente também ferida. Porque sai da bolha, mas se machuca muito ao sair. Entendeu? Então é uma coisa.
Caramba, é. Você falou um negócio muito bom agora, hein?
Putz, incrível.
Falou um negócio muito bom aqui.
Assim,
todo mundo tá fazendo a cabeça afirmativa agora, gente.
Eu não quero te botar na berlinda aí, não. Mas assim. Você pode dar um exemplo, pelo amor de Deus, não tô pedindo você falar nome nem casos específicos, mas que tipo de coisa, assim, pode citar?
Ah,
assim?
Vamos supor, por exemplo, beleza, eu tô aqui na minha bolha com a galera que eu conheço, tarará, tarará, aí decido, sei lá, voltar, mudar de cidade, ou então, sei lá, de repente, pensar um sonho muito alto e ir. Bom,
certo.
Só que aí não dá nada certo, e aí eu vejo que realmente não era nada daquilo que eu pensava, e eu retorno de novo pra onde eu estava.
Entendi.
Entendeu?
Então, faz assim, todo sentido.
Faz todo sentido. Puta, muitas vezes a gente sai da nossa zona de conforto, só que às vezes a nossa zona de conforto, tipo assim, ela nos oferecia coisas que a gente não ia conseguir acessar. Ou então a gente não tá preparado de verdade pra acessar o que tem fora. Exatamente. Da bolha. Sim. Acho que falta. Quando sair da bolha? Será que eu estou apto suficientemente para sair dessa bolha? Entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes a gente sai despreparado dessa bolha. Assim, estou viajando aqui.
Não, entendi.
Nossa, é muito bom, mas talvez faltem aí os mentores, né?
Sim.
Faltem as pessoas que te preparam para isso.
Sim.
E talvez não precisa sair da bolha, mas aumentar a sua
aumentar
bolha.
Sim, aumentar a bolha, que eu e o Henrique a gente vive motivando as pessoas a aumentar suas bolhas. E não precisa sair da bolha e vir todo mundo aqui em São Paulo achando que aqui vai acontecer, porque também não é isso. Uhum. Aqui, as dificuldades daqui existem e são muitas,
gente. São muitas, sim.
São muitas, talvez, diferentes, algumas e algumas iguais, né? Mas acho que essa preparação, né? Uhum. Que às vezes em outras artes, ou em artes marciais, talvez, eu não sei, mas em outros âmbitos possa ter, de realmente existirem os mentores que te preparam para a vida, que te preparam para ir. Talvez os mentores, muitas vezes, são pessoas despreparadas ainda, muito jovens. A palavra do pé na orelha não foi falada?
Por favor.
Qual é?
Imediatismo.
Então são, por exemplo, o coreógrafo do grupo, ele é muito jovem, não deu tempo dele se tornar um mentor ou uma pessoa que tem uma visão de mundo expandida para fora da bolha. Então todo mundo que vai dançar pra ele, que chega lá no, mais novinho que ele, ele já é novo, chega mais novinho que ele, acaba ele colocando aquelas pessoas, porque ele tem uma série de medos, ele não é preparado, ele acaba prendendo aquelas pessoas ali, porque ele tem medo de perdê-las, porque também o que será dele sem essas pessoas, e então ele, ao contrário de preparar essas pessoas pra sair, ou pra expandir, ou ir um pouquinho olhar fora da bolha e voltar, ele impede as pessoas.
Sim.
Porque é despreparado mesmo.
Faz todo sentido, Tati. Sim. Renan?
Valéria falou sobre essa história de sair da bolha e se ferir, né? Pra voltar. Às vezes a gente tenta sair da nossa bolha e entrar na bolha do outro. Mas o outro, mesmo não intencionalmente, acaba ferindo a gente. Tipo, a bolha do outro acaba ferindo. E a gente pode parar pra pensar também o quanto a nossa bolha pode ter ferido alguém já. De algum jeito, sabe?
Sim.
Seja no jeito como a gente trata, no jeito, sim, como a gente conversa com os amigos, e uma pessoa que não é tão próxima tenta entrar na conversa e não consegue.
Legal.
Não é intencional, é de propósito, mas
exato.
Não, de forma mais direta ainda, né? As pessoas que estão dentro de um contexto, de um grupo social, de uma realidade em que, por exemplo, a batalha é um rito de passagem, entendido como norma ali dentro. Então, nesta bolha tem esse mecanismo que é tradicional, né? A democracia dos mortos continua falando alto ali. E aí uma pessoa tenta chegar perto e entra nesse contexto, mas não vem de um outro contexto em que essa ferramenta nem existe. E para conviver ali, ela é obrigada a lidar com isso. E isso é destrutivo, né? Pra, se a pessoa não tiver preparo, não tiver interesse, não tiver maturidade para lidar com as consequências dessa ferramenta, da batalha em si, ela pode se machucar. A Tati sempre fala sobre isso aqui. Lucas, diga.
Eu acredito que é um dos problemas que acontecem dos sabedores, das pessoas que dançam hip hop em Aracaju, entendeu? Eles são pessoas que têm essa ferramenta e só usa essa bolha, eles não têm, assim, eu acredito que é um desinteresse também, existe um desinteresse muito grande, era o que eu sentia, entendeu? Com vários, eu morei lá a minha vida toda e vi de perto, eu sinto que a galera meio que não quer estudar isso aqui da parada e só isso da parada vai resolver o problema disso aqui agora, e o tempo corre, entendeu? E acontece isso. É só um desinteresse mesmo.
Sim.
Eu acredito que tem algumas pessoas que já estão acordando e essas pessoas estão me ouvindo. Eu sei que eles estão me ouvindo.
Então, bom dia para vocês.
Alô, hora.
Eu estar aqui, eu sinceramente, era só estudar lá em Aracaju, mas aqui eu queria sentir. Eu, sinceramente, é uma luta, tá sendo trabalhoso, entendeu? Mas eu tô gostando. Mas, sinceramente, eu não precisava sair de Aracaju. Eu não precisava, entendeu?
Sim.
Não precisava mesmo. Agora que eu sei disso.
Sim.
Agora que eu sei
disso. Tem que vir pra cá.
Mas, então, beleza. Se você voltar pra tua realidade, supondo, né? Eventualmente,
sim,
exista essa situação de você voltar pra Aracaju. A sua bolha agora é muito maior. E se você tivesse ficado lá sem ter vindo para cá e desmistificar um monte de ideias que se tem sobre São Paulo e tal, você nunca ia saber disso. Não importa quem lhe falasse. Eu fui um que lhe falei. Não adianta. Tinha que vir. Faz sentido. Né? Vai voltar ferido? Quando quebra o osso, serve para fortalecer lá. Depois vem, aumenta um pouquinho lá os paranauê, o bagulho vai arrumando. Fala aí, Mauri.
Então, Renan falou da nossa bolha pessoal. Aí nós estamos falando da bolha do município. E aí você pensa que tem uma bolha nacional.
Sim.
E tem uma bolha internacional. E é muita coisa.
Sub-bolhas.
É muita coisa. Falando muita. Sim. A dança é um negócio absurdo. E aí é muito pessoal isso também. Às vezes, eles estavam falando isso, de sair, se machucar, voltar para a sua. E muitas vezes você quer estar participando dessa bolha aí, sei lá, nacional. Não em questão de vídeo, de Instagram.
Status.
Não é de status, não é isso. Uhum. É de conhecimento.
Sim.
De
sim,
pessoas que podem trocar isso com você, te proporcionar. E as pessoas não dão essa abertura. Tem bolhas que são intactas.
Ah...
Isso que eu quis dizer. Tem
as que não dá pra sair, tem as que não dá pra entrar.
E nem voltar, né? Se quiser, voltar, tem as que não dá pra voltar. Você saiu, o problema é seu.
Tem muitas pessoas que querem vir agora.
Valéria tá descendo.
Não é mais tímida.
Gente, desculpa, Brasília.
Incrível, não, legal. E
como é o nome do podcast?
Pé na orelha, toma essa. Muito legal. Existem bolhas impermeáveis, não sofrem osmose.
Não. Jamais.
É, e aí, vocês estavam falando sobre... estou falando agora uma bolha mundial, a Jack levantou o assunto aí das redes sociais, dos dançarinos de fora, não sei o quê. E eu fico pensando, né, a nossa própria percepção do que a dança é, em específico, talvez, sei lá, house dance... Nossa própria percepção de o que essa dança é, ela passa pelos filtros das bolhas, né? Ela passa pelos filtros dos contextos. E as redes sociais têm uma grande influência nisso, né? Sei lá, lembro de um momento, alguns anos atrás, em que todo mundo que chegava para mim de uma certa geração mais nova na época, a ideia deles sobre o que era hip-hop dance vinha totalmente apoiada nos vídeos que os algoritmos mandavam para eles com os Lil Wayne dançando.
Uhum,
né? Então era isso, hip hop dance era isso, e a ideia de que o hip hop tinha essa estética não foi formada do nada, né? Isso surgiu por essas limitações ideológicas muito ligadas aos algoritmos, às redes sociais. Então, isso eu acho uma limitação grande, né, para o nosso entendimento. Muitas vezes, se a nossa percepção, nosso estudo de dança, nosso lido com a dança está restrito à internet, de forma passiva, você só recebe aquilo que faz sucesso, uhum, ou aquilo que você já tinha recebido antes e as coisas que se relacionam com isso. Né? Uhum. Então, a internet é a melhor ferramenta que nenhum ser humano poderia ter imaginado há 100 anos atrás. Mas ela também pode ser a maior fábrica de bolhas que a gente poderia ter pensado. Né? Então, de novo, a passividade é a matéria-prima da bolha. Não importa qual é a ferramenta, quão poderosa ela é, quão emancipatória ela possa ser. No fim das contas, continua na nossa mão. Não tem o que fazer. Né?
Ai, mas a internet tem um potencial tão grande de desfazer bolha, né? Se não houver passividade.
Sim.
Porque, meu, antes você não conseguia falar com certas pessoas. Era impossível você acessar alguém, um nome, alguém que está fazendo alguma coisa. E hoje em dia você acha lá a pessoa, por exemplo, no Instagram, manda um direct e a pessoa te responde.
É.
E aí você está falando, né? Que nem, esses dias me escreveu a que é tipo a mãe do, não sei se as pessoas sabem, mas eu sou tipo a mãe da Imperial House of WEC aqui no Brasil, né? Que é tipo uma house que nem tem no Vogue, que tem no WEC. E me escreve, chega pra mim uma mensagem da que é a mãe da Imperial House of WEC da Rússia, né? Então assim, puta, é muito legal eu poder trocar e a gente trocar informação, sendo que a gente está do outro lado do mundo, ela é da, sim, Rússia, sim, né? E aí a gente pode se falar como se ela estivesse aqui na esquina.
Incrível.
Isso jamais aconteceria. Jamais. Teria que escrever uma carta, pôr no correio, como que eu ia saber o endereço dela? Eu nunca... Aí que tá, mesmo que a carta demorasse para chegar, eu nunca ia saber o endereço dela, eu nunca ia saber onde ela tá, ela não ia me achar. Ela me achou.
Sim.
E aí hoje a gente fica se falando, né? Puta, a internet tem muito potencial se você não apenas confiar, deixar os algoritmos te guiarem.
Sim, a passividade é o problema.
Porque a internet é isso, você fala, é capaz de você falar bolo de chocolate agora e chegar um monte de coisa de bolo de chocolate no seu celular, não é?
Sim.
Então, assim, se eu não procurar outro tipo de bolo, só vai vir bolo de chocolate pra mim, mas eu posso ir lá, como você falou, acho que foi agora há pouco, né, Lucas? Que a gente pode digitar, a gente pode dar busca, a gente pode procurar. Então, o algoritmo é que não pode, eu acho, mandar na gente. A gente, sim, é que tem que mandar na internet e usar ela a nosso favor.
É, sim, sim. Não tinha aquela história do o livro O Segredo? Você lembra da história? Que se você ficar falando, não sei o que lá, acontece. Então, é isso, o Google é o segredo, pô. Fala, Carol.
Então, eu acredito que às vezes as pessoas têm medo de aprender, porque quando tu começa a aprender, tu vê que é um mundo muito grande e tu se assusta. E aí, às vezes tu quer voltar pra tua bolha porque é muito mais seguro.
Sim, é verdade. É verdade.
É isso aí, esse desconforto. É. Eu me senti desconfortável quando eu comecei a pesquisar sobre o hip hop e eu vi que, pô, eu tava tomando altas voadoras na cabeça. Sério? Eu tava assim, mano, eu tava fazendo tudo errado. Entendeu? Eu tenho que buscar, em Aracaju não tem. Onde é que tem? Meu Deus, é São Paulo, Rio de Janeiro, é Salvador, onde é que tem? Pesquisei, meti o search, achei o quê? O Class Masters, porque eu via, fui atrás de quem é Tati Sanches, cara? Quem é Henrique Bianchini? O que é que eles estudam? Qual é a bibliografia que eles utilizam? Pra, que método é? Classes que passaram por aqui, Class Masters, entendeu? Aí eu olhei assim, caramba, cara. Então, a oportunidade de eu me formar, de eu entender o que eu amo, o que eu quero, é longe daqui, em Aracaju não tem. Tem na internet, só que sozinho, cara, é muito desesperador. Porque eu não tinha com quem conversar, porque esse interesse teórico, você, sinceramente, pelo menos na bolha em que eu vivia, não existia.
E o medo de estar pesquisando tudo errado, né?
Isso! Tem morte.
Quem que vai validar essas informações pra mim?
É uma vontade de falar com quem é uma vontade.
Boa! Em tempos de acesso irrestrito à informação, a curadoria é o que tem mais valor.
Exato.
Bom, Tati, a gente tem que resolver isso aqui. Vai acabar nosso tempo de papo de hoje.
Oh. Gente, eu vou dizer, eu devo dizer que isso aqui foi incrível, gente.
Top mesmo.
É bom mesmo.
Tô muito contente.
E como
com
sempre,
essa
como sempre, a gente não resolveu porra nenhuma.
Não,
não resolvemos nada.
Só trouxe mais problema.
Só trouxe mais problema, mas agora a gente tá muito mais preparado para se ferrar, né? A gente se ferra conscientemente agora.
E vamos ferrar juntos, gente.
Bom norte.
Bom, então. Eu não vou agradecer ainda a vocês, porque a gente ainda tem mais pelo menos uma sessão aqui do Vai Lá Ver. E então a gente continua com a turma do Class Masters. E aí no final a gente faz o agradecimento. Fechou?
Fechou.
Então peraí, papo de hoje está encerrando. Obrigado, siga conosco. Calendário.
Gente, é o seguinte... Nosso próximo acontecimento, e muito importante, é o que a gente chama de, entre aspas, TCC, dessa galera que está aqui com a gente hoje, a turma do Class Masters, que está durante esses dias todos estudando intensamente com a gente. E aí, no próximo final de semana, 25 e 26, o dia inteiro, vai ter aquela batelada de aulas que vocês já viram acontecer, muitos já viram acontecer nas outras edições do Class Masters, que são as aulas que eles vão ministrar como a última experiência aqui com a gente, né? São aulas que a gente faz aquela avaliadinha, daquela canetadinha e tal, como sempre, mas sempre são aulas e experiências muito positivas e deliciosas. Tem gente que está aqui fazendo o curso e veio participar das aulas, né, Ari? Então, a gente quer convidar todo mundo. São aulas gratuitas, você não precisa pagar para fazer. Por quê? Porque a gente quer ter certeza que vai ter um monte de gente, que é para eles ficarem bem balançados mesmo e ter que resolver todos os problemas em sala de aula. Então venham, eu e o Henrique também vamos dar aulas,
sim,
né, Henrique?
São 13 aulas no total.
São
no fim 13 de semana.
Aulas, só que é assim, a gente vai abrir inscrições pelo site Simpla, são gratuitas, mas você vai ter que ir lá se inscrever e colocar até seu tipo sanguíneo, porque o que eu tenho feito nesses eventos são gratuitos é anotar o nome de quem pega uma vaga e não aparece.
Sim.
Certo? Certíssimo. Então, você vai pegar a vaga e aparecer por gentileza, tá bom? Você que tá me escutando, decidiu vir, vem. Não pega a vaga do outro que fica sem vaga chorando em casa. Combinadinho?
Sim,
então a gente espera vocês no próximo final de semana, 25 e 26 de janeiro, o dia inteiro. Como ficar sabendo da programação e do horário certinho? Olha no Instagram do Class Masters, olha no meu Instagram, no Instagram de todo esse povo que tá aqui, que vai estar tudo aí na descrição, no da Casa da Dança, capaz de chegar um pombo correio na sua casa, divulgando esse evento, tá bom?
Boa. Ótimo.
Falta falar
todos
alguma coisa?
Todos os arrobas nossos, de todo mundo, tá na descrição, então não tem como não saber, beleza? Todos convidados e, como você falou, se você se inscrever, tem que vir, é isso.
Se inscrever, tem que vir. E agora que o mundo tá ouvindo, o povo fez uma cara de frio na barriga aqui em volta. Agora é pro mundo, agora é pro mundo.
É isso aí. Então, beleza, fechou. Vai lá ver. Bom, a gente vai tocar direto pro Vai Lá Ver. Estamos aqui mais um episódio especial, então vamos também fazer tudo diferente do tradicional. Eu tenho dois, Tati, tenho dois. Primeiro um que não tem nada a ver com o assunto, mas é um podcast que eu escuto há um bom tempo, de um cara que eu gosto muito, não fala sobre danças urbanas, mas é um cara que traz assuntos que eu gosto muito e conta, fala sobre esses assuntos de uma forma que me atrai demais. É, tenho até um projetinho aí engavetado de iniciar um segundo podcast fora do meio das danças urbanas, fora do meio da dança, para falar sobre sei lá o quê, outras
coisas,
amenidades e curiosidades, bastante apoiado na estrutura que esse cara usa para esse podcast. O cidadão é o Cris Dias. E que é do... esqueci o nome da empresa dele, já vou lembrar daqui um segundinho vai ver. E ele tem um podcast chamado Boa Noite Internet. Escuto muito todos os episódios, gosto demais e deixo aí indicado. Eu escuto no Spotify mesmo, então fica aí a primeira sugestão. Além disso, eu quero indicar um perfil no Medium de um cara que é um baita de um escritor, mas mais do que isso, é um cara que me passa uma percepção assim, de ser um grande pesquisador e uma pessoa que vivenciou bastante a cultura hip-hop e até mesmo a dança, de certa forma. Mas não é necessariamente o cara da dança, pelo que eu entendi. Eu não conheço ele, não sei a história dele. Mas eu vou falar o nome do perfil, o nome que ele tem no perfil dele do Medium, que é Maulud Sadiq. Esse cara tem textos incríveis lá. Aí você vai encontrar textos sobre diversos assuntos, política, futebol, inclusive. Ele parece um grande fã de futebol. Mas tem muita coisa sobre cultura hip-hop, rap, cultura negra estadunidense em geral e até sobre a dança, ou a dança hip-hop, ou danças urbanas aí. Então eu vou deixar o link na descrição, o link do perfil dele, e vou deixar o nome do podcast aí do Boa Noite Internet do Cris Dias, tá? Tati, você tem alguma indicação?
Eu não, você fez duas, nossos colegas têm, você é o rei do Vai Lá Ver.
Sim.
Entendeu? Eu tô sempre em desvantagem aqui.
Eu sou.
Então eu vou assumir a minha desvantagem.
Mas tem colegas aqui que já tinham se manifestado e me falaram que queriam dar algumas sugestões. Vão aqui, eu vou em sentido anti-horário. Christian.
Cara, tem um livro que eu ganhei de aniversário, em outubro do ano passado, que a minha mãe me deu, que deu assim um...
Deu um pá nele, gente.
Manda. Se chama A Grande Ruptura.
Já me deu.
Subtexto. Como a crise climática vai acabar com o consumo e criar um novo mundo. O autor do livro é o Paul Gilding, da editora Picuri. Vende na Saraiva, Livraria Cultura. Resumindo bem o negócio aqui, para não dar um spoiler, né? Vai ter que ler o livro para ler lá. É como... A destruição que todo mundo vem fazendo aí de sujeira, lixo, tudo tá, vai se alastrar. E tudo que a gente lida como hoje, que é materialismo, né? Não vai existir, não vai ter tanta importância e relevância. Me chocou.
Legal, hein?
Nossa, tô interessado.
Gostei.
A Grande Ruptura.
Vamos deixar na descrição, então. Mais alguém aqui, como é que vai? Lucas?
Yes. Então, galera, eu quero deixar aqui para vocês darem uma olhada. Project Home. Project Home é um vídeo, né? É um mini curta que está disponível no YouTube. Você pode colocar assim mesmo, Projeto Casa, né? Project Home, que é criado, roteirizado e dirigido e premiado pelo Chris Martin, né? Chris Martin e o Lark Parko. Vai estar o link aí, né? O link vai estar deixando aí para vocês. E é um vídeo... sinceramente, que me fez entender, ver a dança de outro viés, né?
Certo.
É mais cinema com dança, entendeu? É uma forma assim, e são movimentos que eu acredito que, está para além de apenas um vídeo de dança, entendeu?
Então, assim, legal.
Muito Project legal, Home. Tô curioso também.
Vou deixar na descrição, então. Vini, você quer falar uma ideia aí?
Sim, vou deixar um pequeno artigo de 9 páginas, mas muito, muito rico. O nome do artigo dá para encontrar facilmente no Google, só digitar Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, de Jorge Larossa Bondiá. É um artigo que ele questiona muita ideia sobre o quanto a gente tem um acesso à informação muito rápido e o quanto a informação... tira a oportunidade da experiência. Então, trazendo isso para o debate de hoje, o quanto as informações ao nosso redor nos deixam cada vez mais confortáveis dentro da nossa bolha e nos privando de vivenciar novas experiências. Então, esse texto, ele traz uma crítica muito bacana sobre esse assunto. E é isso, pessoal.
Ótimo.
Sensacional, hein, gente?
Afinal de contas, é fazendo que se aprende aquilo que se deve aprender a fazer.
Sócrates.
Mais alguém?
Beijos.
Mais alguma indicação? Temos várias aí, né?
Temos, tá, nossa, tá.
Acho que valeu.
Tudo ótimo.
Bom, então, primeiro vamos para a hashtag.
Eita! Ai, ai, ai.
Hashtag que hoje eu não vou esquecer. Estamos aqui com ajuda, né? Temos ajuda. Tati, você que é a rainha da hashtag, eu conto com você para me ajudar, assim como eu sou o rei do Vai Lá Ver, você então é a coroada do Jogo da Velha, sim, sem nenhum trocadilho maldoso pro seu lado. E ela tá com uma cara de pensativa.
Fazendo um símbolo assim.
Fazendo símbolo de hashtag com os dedos e pensando lá longe. Alguma coisa com a bolha, talvez.
Bolhas unidas jamais serão vencidas.
Sensacional!
Mano,
você
tá louco.
Entendi.
É hoje.
Bolhas unidas, tanto bate até que... Não.
Não,
errei aqui. Bolhas unidas jamais serão vencidas.
Não precisa nem perguntar se tem acento.
Só tem o tio, né? Tem um tio ali no serão.
Ah, serão, é. Tem com o tio.
Com o tio. Bolhas, hashtag bolhas unidas jamais serão vencidas. Nossa, Tatiana, você é incrível. O que seria de mim sem você, viu?
É, né?
Bom, então se você for fazer qualquer postagem em rede social falando sobre esse episódio, por favor, coloque essa hashtag. É só pra gente saber se você teve a força, paciência e o interesse de chegar até esse momento final do podcast dessa semana. Eu quero aqui deixar um agradecimento para cada um de vocês, nossos queridos colegas.
Eu também.
Não apenas pela participação no podcast, que para nós já é muito especial, mas principalmente por estarem aqui conosco. É um prazer recebê-los e é uma honra e uma grande responsabilidade que vocês tenham colocado em nossas mãos todo o potencial de vocês, os interesses de vocês nessa área, que nós respeitamos demais. Portanto, é um prazer ter essa responsa. E esperamos mesmo que tudo isso valha a pena lá na frente. Muito obrigado pela participação de vocês. Senhora Tati Sanches, muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez, Henrique. E aos nossos participantes, quando a gente estava no intervalo aqui, indo de um bloco para o outro, já agradeci. Principalmente porque eu acho que a gente teve um episódio muito rico aqui.
Sim, sim.
Tipo, assim que a gente terminar e você colocar ele no ar, eu vou escutar.
Sim. Eu tenho um último recado antes de encerrar, que é vocês... Queridos participantes dos outros grupos do Class Masters, nós amamos vocês, tá?
Mário Jorge, sem ciumeira.
Aí não.
Tá bom? Não tem nada aqui, ó, ninguém foi trocado, não.
Não, você agora pensou? Agora é a gente.
Isso aqui é, gente, isso é assim. Só a nossa bolha crescendo.
Isso que eu ia falar. Sempre cabe mais um nessa bolha. Class Masters, louca!
Por fim, se você que está escutando quiser saber mais sobre o Class Masters, eu vou deixar na descrição, mas não tem nada mais fácil. www.classmasters.com.br. Tem tudo lá e a próxima turma vai rolar em julho. A gente lança a data em breve, assim que a gente conseguir ter um tempo para respirar aqui. Beleza? Muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem. Valeu!
Eu gostei de você.